Boa noite, igreja linda do Senhor. Vocês estão bem? Cadê a mulherada que recebeu muito esse final de semana? Só posso dizer para os homens que cobrem os pastores, os líderes deste lugar, para que vocês tenham um evento tão maravilhoso quanto o nosso. Porque nós recebemos muito, não foi, meninas? O Senhor reservou esses dois dias para nós vivermos coisas extraordinárias. Amém? Eu queria que você baixasse a sua cabeça nesse momento, para nós orarmos. Porque, como eu costumo dizer, o que nós tínhamos para entregar para o Senhor, nós entregamos agora, já, no louvor. E agora é hora do Senhor entregar algo para nós. Então, que nessa noite, o Senhor, Ele venha falar com você, da mesma maneira que Ele falou comigo, amém? Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós queremos, Pai, te pedir nessa noite, que o Senhor continue a derramar aquilo que o Senhor reservou para nós neste domingo. Aquilo que o Senhor reservou para esta igreja, Senhor, neste dia. Senhor, que os Teus anjos, Pai, possam ter liberdade sobre este lugar. Que o Teu Espírito Santo possa fluir neste lugar. Nós, Senhor, convidamos, Pai, a Tua presença mais sobre este lugar. Senhor, que venha ser uma noite de cura, de libertação, de transformação, de renovo. E que nós possamos sair daqui, como a pastora Deise disse, não da maneira que nós chegamos, mas transformados pelo Teu poder. Espírito Santo, que sinais, prodígios e maravilhas dos céus o Senhor possa operar neste lugar. E que nós, Senhor, possamos ser testemunhos vivos do poder do Senhor nessa terra. Aquilo, Senhor, que para nós é algo impossível, que o Senhor venha realizar nessa noite. Nós, Senhor, paralisamos agora, pedimos que o Senhor venha paralisar toda a ação de Satanás sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, sobre a nossa casa, a nossa família. Nós, Senhor, damos uma ordem para o inferno agora, que venha paralisar, que venha parar de agir sobre as nossas vidas. E nós, Senhor, já queremos Te agradecer, porque nós cremos no poder da Tua cruz. Nós cremos no poder do Teu nome. E nós cremos que o Senhor já operou tudo que o Senhor tinha para operar neste lugar. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. E DJ, solta o tema. Nós viemos de semanas que nós falamos muito sobre Jesus, não é verdade? A quaresma, como eu, todas as vezes que eu subi aqui e dei um recado, falei que transformou as nossas vidas, mudou a nossa maneira de ver, de pensar, de orar, de jejuar, e encerramos aquele ciclo. E o Senhor me deu esse tema, milagres. Quem crê em milagre? Quem aqui precisa de um milagre? Quem aqui já viveu algum milagre? E eu quero te dizer que o mesmo Jesus que foi ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Que o mesmo Jesus que operou todos os milagres no passado, é o mesmo Jesus que ainda vai operar muitos milagres nas nossas vidas, amém? E hoje nós vamos falar um pouco desses milagres. E a Bíblia relata alguns milagres de Jesus. Né, no Evangelho, alguns estudiosos falam que foram 35 milagres, outros falam que foram 37 milagres que Jesus operou aqui na terra durante o ministério dele. Mas, tem um versículo que está lá em João 21, 25, que diz assim: Jesus também fez muitas outras coisas. Se todos fossem registrados, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Se nós for imaginar tudo que Jesus operou naquele tempo, aqui está falando, o apóstolo João, ele está descrevendo naquela época que Jesus teve o ministério dele durante 3 anos. não caberia na terra livros contando os milagres de Jesus. Imagine, daquela época até hoje, se nós parássemos e contássemos cada milagre que Jesus ele operou, nós passaríamos a nossa vida inteira contando e nós não conseguiríamos ter fim, não é verdade? E se você conversa com alguém, alguém sempre vai falar alguma coisa, algo extraordinário que Jesus operou, não é verdade? Uma cura, a transformação na vida de alguém, a mudança de caráter, de postura de alguém, é o sinal dos milagres de Jesus, amém? E a Bíblia relata também que Jesus, ele operava esses sinais, milagres, para que a humanidade pudesse compreender o poder magnífico, o poder extraordinário do Filho de Deus, que era Jesus. Naquela época, os religiosos da época, eles não operavam milagres. Quem fazia milagres era curandeiros, enfim. Outra parte. E Jesus Cristo, Cristo Jesus, ungido de Deus, ele veio para quebrar qualquer paradigma religioso da época, como é feito até hoje. E onde Jesus passava, a marca dele era fazer um milagre. E eu quero te dizer uma coisa, se o Senhor Jesus, ele entrou na sua vida, se o Senhor Jesus, ele tem acesso até você, a sua vida precisa ser uma vida extremamente de milagres. Porque aonde Jesus, ele passa, algo precisa acontecer, e esse algo é um milagre. Você já é um milagre por estar vivo, por estar aqui, por ter as coisas que você tem, já é um milagre do Senhor. E a Bíblia fala que nós, filhos de Deus, nós precisamos manifestar esse poder, o poder do Senhor. E esse poder, ele é manifestado também através dos sinais dos céus. E no Novo Testamento, há três palavras que descrevem essa manifestação. Pode colocá-lo, se você escreveu para mim. O primeiro deles é poder, que é dunamis. Dunamis, poder. Explosão de poder, na verdade, a palavra dunamis, ela quer dizer uma explosão de poder, que significa ação poderosa. A segunda é um sinal, que se refere a um milagre que representa figurativamente outra coisa, como o reino dos céus. Jesus, quando ele ministrava na terra, ele falava em parábolas, algo semelhante, ele não começava assim, sobre o grão de mostarda, tal, não é? Era uma parábola, algo semelhante ao reino dos céus, e isso é um sinal, e maravilhas, que indica algo extraordinário. E o ministério de Jesus, a vida de Jesus, onde Jesus ele passa, precisa ter essas três coisas, a marca, né? A marca de um milagre: poder, sinal e maravilha. Olha aí pro seu irmão e diga para ele: poder, sinal e maravilha. Fala para ele: é isso que você precisa viver. E nós vamos falar de, eu separei desses 35 ou 37 que a Bíblia relata, eu separei alguns que nós iremos falar nessa noite. Amém? Pode colocar, Lu, próximo versículo. Que é a transformação. Jesus transformando a água em vinho. Quem é que precisa de alguma transformação na sua vida? Então, nessa noite, é isso que o Senhor ele tem para derramar sobre você, amém? Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta vinhera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora? Aqui é o primeiro milagre que Jesus operou, que a Bíblia relata. Jesus, ele estava num casamento junto com a família dele, numa festa. Quem gosta de festa? Eu amo. Eu adoro festa. E aí, acabou o vinho. Acabou o que tinha para beber. E aí, todo mundo começou a ficar muito nervoso, porque tinha acabado a bebida. E aí, a mãe de Jesus vai lá, cutuca ele e fala assim: ei, faz alguma coisa aí. Faça alguma coisa, Jesus, acabou. Acabou o vinho. E de primeiro momento ele fala assim: mulher, se aquieta. Ainda não é o momento de manifestar o meu poder. E depois, novamente, ela vai lá e insiste, fala: ei, filho, é agora. Agora é a hora que precisa algo acontecer. E aí ele chama os serviçais e fala assim: ó, enche tudo aí. Enche tudo que tiver com água. Taca água em todos os baldes, em quem tiver para servir, e sirva. E aí foi o que a gente acabou de ler e o que fizeram. E quando começaram a servir, aquela água não era mais uma água, mas sim um vinho. E como nós podemos ver, um vinho da melhor qualidade. E o que eu quero te dizer nessa noite com essa parte desse milagre que Jesus operou: que nada está perdido diante de Deus. Que nenhuma situação é impossível de se resolver ou de se fazer com o nosso Deus. Que Ele pode transformar tudo, tudo, até aquilo que você acha que não dá mais jeito, que não pode mudar, que não pode acontecer. O Senhor, Ele pode fazer. E o Senhor, Ele vai fazer do jeito dEle, da maneira dEle e no tempo dEle. E outra coisa que eu gosto muito dessa palavra, dessa parte, é que a mãe de Jesus, ela todo tempo insistiu com ele para que ele operasse um milagre, para que ele pudesse manifestar a glória do Senhor, para que ele pudesse derramar esse poder. E eu quero te dizer algo nessa noite: ande com pessoas que te encorajem a viver o extraordinário dos céus. Escutem pessoas que movam você a viver o sobrenatural de Deus. Não escute pessoas que te afastem do propósito do Senhor da sua vida. Imagine se a mãe de Jesus falasse: vamos embora, acabou o que tem aqui de melhor, vamos embora. A festa acabou, acabou o vinho, deixa tudo aí, vamos embora. Não, mas ela falou: ei, é agora que você precisa fazer algo. E sabe o que eu quero te dizer também? Que a igreja, Jesus, seu líder, as pessoas que te motivam a estarem aqui, sabe, no momento difícil que ela fala assim: não é hora de você parar, não desista, vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, elas estão sendo como a mãe de Jesus, te incentivando a viver o extraordinário do Senhor, a operar milagres na sua vida. Entenda, você foi chamado também para ser alguém que vai ser um ativador de milagres. Onde você passar, você precisa ser também um ativador de milagres. Amém? Próximo versículo. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fossem um fantasma, então gritaram. Pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Aqui é a passagem que Jesus, ele acalma a tempestade. E eu quero te dizer que dentro desse texto, o Senhor, ele me deu algo, que é: Jesus está no controle. O milagre é esse. Jesus, ele está no controle da sua vida. Por mais que a sua vida pareça que está no meio de uma tempestade, o Senhor está no controle. Vai ficar tudo bem. O Senhor, ele é o Deus que ele gosta de agir no meio do caos. Você já parou para pensar nisso? Que para um milagre acontecer, para algo extraordinário de Deus acontecer na nossa vida, sempre precisa a nossa vida estar em um caos. Não é verdade? Não é? Não tem como o Senhor ele operar no meio da normalidade. Se está tudo bem, ele vai fazer alguma coisa? Não vai precisar, porque se já está tudo bem, ele não precisa fazer nada. Então o Senhor ele vai agir no meio do caos. Na pior época da sua vida, será a época que você mais vai ver os milagres do Senhor acontecer na sua vida. Porque o nosso Deus, ele é especialista nisso, em transformar o caos em bênção, em transformar as nossas lutas em vitórias, em transformar os nossos desertos em lugar de vitória, de glória. E quando os discípulos viram Jesus, eles falaram, é um fantasma. E às vezes eu e você olhamos Jesus no meio do caos da nossa vida, no meio dos nossos problemas, e não reconhecemos Jesus. Às vezes há situações criadas dentro dos nossos problemas, das nossas dificuldades, que é o próprio Senhor agindo para que um milagre aconteça, e nós não enxergamos dessa forma. Enxergamos como se fosse Satanás agindo, as pessoas falando, como se fosse tudo, menos o Senhor fazendo algo. E eu quero te dizer nessa noite, o Senhor, ele pode operar um milagre antes do caos acontecer? Pode. Mas nós somos filhos da fé. A nossa vida cristã é uma vida de fé. Se o Senhor ele operar antes de todos os problemas, não tem como nós ativarmos a nossa fé. Então o Senhor ele sempre vai agir no meio do caos, para que a nossa fé no Senhor ela possa ser aumentada, para que a nossa fé ela possa ser exercitada. E só vive milagre uma pessoa que tem fé. Uma pessoa que tem fé, ela vai ser uma pessoa que ela vai viver milagres. Uma pessoa que tem fé, ela vai ser uma pessoa que ela vai alcançar tudo aquilo que ela acredita no Senhor. E às vezes nada acontece na nossa vida porque está faltando fé. Está faltando a fé. Está faltando exercitarmos a nossa fé. E nós não somos pessoas que andamos no natural. Não tem como nós olharmos e queremos que a nossa vida ela ande no natural, porque nós não somos mais pessoas naturais. Nós somos pessoas, filhos de um Deus extraordinário, sobrenatural, de todas as religiões, hoje no mundo. Nós somos o único povo de um Deus, de um profeta, que no túmulo dele não tem um corpo. E quem quiser pesquisar, colocar lá no túmulo de Jesus, está assim, não está mais aqui, ele vive e ele virá nos buscar. O nosso Deus, ele é um Deus vivo, ele é um Deus que ele opera e é um Deus que ele age no impossível. Todos os relatos que nós vamos ler na Bíblia, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, é coisas, milagres. Abriu o mar vermelho, quem já viu abrir o mar? Ninguém, mas o nosso Deus, ele abriu o mar, não é verdade? O povo no deserto, eles não, a comida caía do céu. Eles precisavam comer, a comida caía do céu, a roupa deles não rasgava. Durante o dia, no deserto é quente, não é, gente? Durante o dia, uma nuvem acompanhava eles. E no deserto, durante a noite, é muito frio. Durante a noite, um fogo acompanhava eles, para aquecerem eles. O nosso Deus, ele é especialista em mover o impossível. Não tem como eu e você falar sobre o nosso Deus. E não tem como nós vivermos a nossa vida de cristão e não crer no impossível do Senhor. A andar, a agir de uma maneira natural. E às vezes o que falta na nossa vida é isso. Acreditar no impossível, no improvável do Senhor. Acreditar que o nosso Deus, Ele pode agir no impossível. Nós nos tornamos pessoas frias, calculistas, que agimos com a nossa força, a força do nosso braço. Acreditamos naquilo que nós temos. Eu ganho até X, então eu só posso conquistar até isso. E não é isso que o Senhor tem para você. Não é isso. É crer que o Senhor, Ele pode te dar condições de você conquistar aquilo que você quiser. Às vezes você não está feliz no seu emprego e o Senhor já decretou que Ele tem algo melhor para você. E você fica lá no seu emprego até agora porque você crê, você acredita que se você sair do seu emprego, o Senhor, Ele não vai poder te dar algo melhor. E você se estacionou naquilo lá porque você só está crendo naquilo que você está vendo. E nós não podemos viver por aquilo que os nossos olhos humanos vê. Nós temos que acreditar naquilo que nós não vemos. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que age no impossível. Nós acabamos de ler dois feitos extraordinários que Jesus fez. Ele transformou, galera, a água em vinho. Você tem noção? Você tem noção disso? Não é uma historinha, um conto de fadas, não. A Bíblia, ela não é um livro, um conto de fadas. Um era uma vez. A Bíblia é algo vivo. Tudo que tem aqui, ó, aconteceu. E ainda vai acontecer muito mais. E nós deixamos de crer no que a Bíblia diz. Sabe? Nós temos que crer o que a Bíblia diz que nós somos. No que a Bíblia diz que nós podemos ser, do que nós podemos alcançar. Nós temos que crer, nós temos que ser pessoas, não só testemunhas do que as pessoas vivem, do que nós ouvimos na internet, ou do que nós vimos, sabe, do que acontece na outra igreja, do que acontece na vida do nosso irmão, do que aconteceu na Bíblia, mas nós temos que viver das coisas que acontecem na nossa vida. Nós precisamos acreditar que nós seremos pessoas que contaremos milagres todos os dias, porque esse é o nosso Deus. E às vezes nós deixamos de viver isso porque nós deixamos de crer. Nós somos como os discípulos de Jesus. Quando Jesus chega para acalmar a tempestade, para acalmar o mar, nós achamos que é qualquer outra pessoa. Eles achavam que era um fantasma. E às vezes nós achamos que é Satanás, que é o diabo, não é? Não, só pode ser Satanás que fez isso aqui agora, nesse momento, para atrapalhar a minha fé. Não, meu irmão, às vezes é Deus, para que você ative a sua fé, para que você seja uma pessoa de fé. Você precisa crer nas palavras que o Senhor, Ele tem derramado na nossa igreja, na nossa vida, nesses últimos tempos. Nunca se falou tanto de avivamento, nunca se falou tanto em poder de Deus. E sabe, às vezes nós paralisamos. Aconteceu lá do outro lado do mundo, aconteceu em outro lugar, aqui não vai acontecer. Sabe por que não acontece? Porque nós não cremos. Porque nós deixamos muitas vezes de crer no poder de Jesus, no poder transformador de Jesus. Amém? Bata no seu peito e diga assim: eu acredito em milagres. Pode colocar o próximo. Poder sobre a morte. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer a ela. Aqui relata a ressurreição da filha de Jairo. E eu sou apaixonada por essa parte da cura, desse milagre que Jesus fez. Porque nesse mesmo texto, o começo dela começa Jairo chegando até Jesus, mas dentro desse tempo, quando Jesus estava se dirigindo para a casa dele, de Jairo, uma multidão começou a apertar ele, porque onde Jesus estava, a multidão queria estar. E aí começa a relatar a história que eu amo, que é da mulher do fluxo de sangue. E aí nessa mesma parte, enquanto Jesus estava a caminho da casa de Jairo para operar, para orar pela filha dele, aquela mulher que nós já sabemos que havia 12 anos que ela sofria de uma hemorragia, ela não conseguia tocar em Jesus por conta da multidão. A Bíblia relata que ela só tocou na veste de Jesus e naquele mesmo instante o sangramento dela foi estancado e ela foi curada. E a Bíblia não relata o nome da mulher, só é a mulher do fluxo de sangue. E ali ela foi curada, enfim, nós já sabemos. E aí dentro dessa passagem, aí que fala sobre o poder, dunamis, que fala que de Jesus saiu um poder. E algumas versões da Bíblia falam que de Jesus saiu dunamis, uma explosão de poder. E aquela mulher foi curada. E nesse mesmo intervalo, Jesus já curou a mulher ali na hora tal, e foi indo, e chegou lá no meio, na casa de Jairo, e falou: ei, fica tranquilo, cara, sua filha não está morta não, ela só dorme. E aí é onde relata que ele orou, e aí entra uma parte que eu falo que é top. Só vai presenciar os milagres de Jesus quem for íntimo com ele. Porque todos os discípulos de Jesus estavam com ele. E quem ele chamou, nós lemos aqui: Pedro, Tiago e João, para entrar com ele, o pai e a mãe da criança, para que visse ele orando e derramando o poder dele sobre aquela menina. E algo que eu quero te dizer nessa noite: você, para viver o milagre de Jesus, você, para testemunhar o milagre de Jesus, você precisa ser íntimo com ele. Você precisa ter uma vida de intimidade com ele. A multidão, ela acompanhou, mas ela ficou lá fora. E aí eles estavam lá chorando, todo mundo. Jesus falou: não chores, ela dorme. Mas mais para frente, se nós lermos, alguns ficaram rindo, zombando na hora que Jesus falou que ela estava dormindo. Muitos falaram: dormindo? A menina já está morta há um tempão e esse cara maluco tá falando que a menina dorme? Tá doido? Chapou. Alguns devem ter falado assim: quero um pouco do que ele usou, porque eu também quero ficar doidão igual ele. E não, mas não. Jesus, ele tinha certeza que ele ia operar um milagre, que algo extraordinário ia acontecer. Jesus, ele tinha convicção daquilo que nosso Deus podia fazer. E aí você pode me perguntar: ah, pastora, mas ele era filho de Deus, ele sabia que Deus podia fazer. Mas a Bíblia também nos diz que da mesma intensidade, Jesus, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Então tudo que nós sentimos, medo, ansiedade, as preocupações, o nosso Jesus também sentia. Mas ele acreditava no poder sobrenatural de Deus. E aí ele nos mostra que nós, às vezes, nós também deixamos de acreditar nesse poder sobrenatural do Senhor. E aí, como eu coloquei no começo, Jesus, ele tem poder sobre a morte. E não é só sobre a morte física do nosso corpo, não. O Senhor, ele tem o poder sobre a morte da nossa fé, da nossa esperança, da nossa vida espiritual, que muitas vezes nós estamos aqui, mas estamos mortos espirituais há muito tempo. E o Senhor, ele quer dizer para você: ei, levanta. Levanta e vai comer. levanta e vai comer. Vai comer da palavra do Senhor. Vai comer do banquete que o Senhor tem para você nessa noite. O Senhor, Ele tem poder sobre a sua vida financeira. Se ela hoje, eu não sei como está a sua vida financeira. Eu não sei como estão os seus projetos, o seu sonho. Sabe, a sua vida ministerial, eu não sei como está. Mas se ela está morta, se alguma área da sua vida hoje está morto, está morta, não sei. Hoje o Senhor, Ele diz para você, levanta, 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 porque tem vida aí. Levanta, porque a vida aí, o Senhor nessa noite, Ele tem o poder sobre a morte. E Ele quer ressuscitar algo dentro de você. Amém? Próximo versículo. Aqui, Jesus, Ele é top. Já estou terminando. É. Ah, não. Sei, Wanda. Não vem com gracinha, não, tá? Menos. O maior milagre que Jesus, Ele podia operar foi a vida dEle. Não é verdade? A vida de Jesus foi o maior milagre que Ele podia operar. Se nós fôssemos descrever a vida de Jesus desde a concepção dEle, foi um milagre, gente. Ele nasceu de uma virgem. E eu sempre falo assim, o maior milagre foi o pai dEle, José, ter acreditado na história que Maria contou e ter convencido que eles gerariam o Filho de Deus, que ele seria um pai de Jesus. Não é? Ele seria um pai de Deus. Maria, gente, Maria, ela carregou o Filho de Deus, ela deu à luz ao Filho de Deus, ela deu à luz a alguém que salvaria o mundo inteiro. E às vezes eu me pergunto, falo, Deus, por que que foi Maria? Né? Qual foi o critério para escolher Maria? Não é verdade? Vocês já se perguntaram isso? Eu me pergunto, eu faço cada pergunta às vezes, falo, por que Maria? O que ela tinha de tão extraordinário que as outras mulheres da época não tinham? Mas às vezes eu acho que o que ela tinha era, ela era sensível a Deus. E às vezes o que falta dentro de nós é sensibilidade dos céus. Por isso que às vezes nós não conseguimos carregar Jesus, porque nos falta sensibilidade. Porque ela era uma mulher normal. Ela era uma mulher normal, como nós. Não tinha nada de extraordinário nela. Ela ficou uma extraordinária depois que ela se tornou a mãe de Deus. E mesmo assim, Jesus tratava ela como qualquer pessoa. Porque se ele estava pregando e a Bíblia relata isso, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão ali fora e querem falar com você urgente. Aí ele falava o quê? Minha família, minha mãe, meu pai são todos aqueles que querem estar com Deus. Jesus tratava ela como alguém normal. E a vida de Jesus foi um milagre desde o nascimento. E a Bíblia conta o nascimento de Jesus, aí se passam acho que 12 anos, aí aparece só, conta uma parte de Jesus na sinagoga com os religiosos da época. Jesus foi uma criança. Maria, ela teve a responsabilidade. Mesmo Jesus, sendo Deus, ele era normal, um humano normal. E ela teve a responsabilidade de criar Jesus nos caminhos do Senhor. E toda vez que quando eu leio a parte que fala que com 12 anos ele estava lá discutindo com os religiosos da época, o que me mostra é que Maria, ela cumpriu o papel dela como mãe, de levar Jesus até a Deus. E eu quero te dizer como mãe, para vocês mães, pais também, que é o nosso papel levar o nosso filho até Jesus. Não trazer só o nosso filho aqui na igreja, para eles ouvirem falar de Jesus, só lá na escolinha, né, no kids da igreja, não. É o nosso papel como pais, sentar os nossos filhos e falar sobre Jesus. Nossos filhos, eles precisam conhecer Jesus através da nossa vida. De nós mostrarmos a Bíblia para eles, explicar sobre Jesus, orarmos com os nossos filhos, sabe? E às vezes eu sei que por falta de tempo, às vezes nós não fazemos isso. Numa célula, Eu sei, porque eu já fiz muito pra gente deixar as crianças quietas. Ai, toma esse celular aqui, ó. Vai ver isso aqui. Fica aí quietinho aí, ó. E aí, nós não estamos falando de Jesus. Enquanto nós vivemos Jesus, nos alimentamos de Jesus, nós deixamos os nossos filhos não ouvir falar de Jesus, sendo ministrado por outras coisas. E em Maria, ela cumpriu esse papel. Então, nós também precisamos cumprir o nosso papel de levarmos os nossos filhos até Jesus. E aí, depois Jesus aparece, vai aparecer, gente, só fazendo esse milagre, sendo batizado por João Batista. E o ministério de Jesus foi um ministério muito curto. Foi 3 anos e meio que Jesus viveu aqui na terra e fez tudo o que ele fez. E nós, eu já vivo há 35 anos e não fiz nem 1% do que Jesus fez. E eu tenho certeza que você está aí também se perguntando isso. Nós temos a nossa vida inteira para fazer tudo que Jesus, ele operou. E às vezes nós não conseguimos nem ter fé para viver os milagres do Senhor Jesus. E a vida de Jesus foi o maior milagre. Ele veio na terra, viveu, ministrou, operou milagres, e o maior milagre foi a salvação. Jesus, ele veio com um propósito nessa terra. Eu falo que os milagres, os sinais, os prodígios, as curas, as libertações, tudo que Jesus operou nesse período, foi só para testificar que ele era o Filho de Deus. Foi um bônus do ministério de Jesus. Mas o propósito do ministério de Jesus foi a salvação. Jesus, ele veio, ele tinha certeza que ele morreria. Jesus, ele sabia tudo o que ele ia passar. E ele saberia que a morte dele tinha que ser aquela morte de cruz. E ele cumpriu o papel dele. Ele teve medo? Sim. Mas ele não tinha dúvida. Ele não tinha dúvida. Ele não tinha dúvida de quem ele era e de quem ele servia. E às vezes nós temos dúvidas do nosso chamado. Nós temos dúvidas dos nossos ministérios. Nós temos dúvidas se o Senhor nos colocou na família certa, na igreja certa, no lugar certo. E eu quero te dizer uma coisa. O Senhor, ele não erra. O Senhor, ele não erra de jeito nenhum. O Senhor, ele te colocou na família certa, sim, com um propósito naquele lugar para fazer a diferença. O Senhor, ele te colocou nessa igreja, sim, para você ser alguém usado pelo Senhor. O Senhor te colocou lá no seu trabalho também, para que você pudesse ser um agente de milagres. Levar o Senhor Jesus para aquele lugar. Levar luz, você é luz. É isso que nós somos. Esse é o nosso propósito. E Jesus, ele foi, morreu na cruz, como nós já sabemos, já vimos. Mas o outro propósito dele também foi preparar um lugar para mim e para você. E o Senhor um dia ele virá nos buscar. O nosso papel como igreja é nos preparar para a volta do Senhor. Até que o Senhor venha, nós temos que estar preparados para nós passarmos a eternidade com ele. Hoje eu li algo que nós só temos 2 destinos eternos. Ou é céu ou é inferno. Qual que você vai escolher? É só isso. Nós não temos outro lugar na eternidade. Nós não vamos ficar aqui vivendo ciclos e ciclos e ciclos. Morrer, renascer. Esse loop aí que o povo prega aí. Não existe isso não, viu, gente? É uma vida só. Não é igual um videogame que você morre e tem 5 vidas de bônus, não. Tem não. Daqui, ó. Fechou o olhinho daqui. Ou é céu ou é inferno. É esse o nosso destino. E cabe a nós nessa vida trabalhar, buscar e viver para onde nós queremos ir. Qual lugar? Qual lugar você deseja passar a sua eternidade? Com o Senhor? Ou sem o Senhor? Aí depende de você. E eu coloquei, pode pôr o versículo que eu coloquei. João 10, 10. Ai, mandei errado. Não é esse mesmo. Deixa eu ver. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. É esse também. Mas eu coloquei o... Pode pôr o 11, Lu, também, para mim. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o maior milagre de Jesus foi o quê? Ele dar a vida dele por nós. Esse foi o maior milagre. E para que nós possamos viver esse milagre, nós também precisamos entregar a nossa vida para Ele, amém? E o outro milagre, para encerrar mesmo, é: nós somos um milagre. Você acredita que você é um milagre? Não é, gente? Eu falo assim que o nascimento, ele é o maior milagre. O gerar, né? Eu falo, meu, Deus é muito perfeito, cara. Como que... Deus, ele é muito detalhista. Deus, eu brinco muito com o pastor Vando, que ele é um cara muito chato, assim. Ele é perfeccionista, detalhista. Mas, às vezes, eu imagino, assim, que ele é muito... Tem muitas características de Deus, porque Deus é detalhista. Não é verdade? Deus, ele pensa em todos os detalhes. Se a gente parar e imaginar quantas pessoas tem na Terra, quantas pessoas já passaram na Terra, e ninguém tem a mesma impressão digital. Como Deus pensou nisso? Pode ser parecidos, podem ser irmãos gêmeos, iguais, idênticos em tudo, mas a impressão digital não é igual. Não é igual. Não é verdade? Deus, ele é detalhista. Deus, quando ele sonhou com você, quando ele te projetou, ele pensou em cada detalhe de como você seria. Pensou em tudo, em tudo, em tudo. Nos mínimos detalhes. Se você é uma pessoa muito amorosa, o Senhor, ele pensou nisso. Se você é uma pessoa um pouco menos amorosa, como eu, um pouco menos, mais azedinho, o Senhor, ele pensou em você também dessa maneira. Desse jeito, o Senhor, ele pensou em cada detalhe, te projetou em cada detalhe, né? E às vezes eu sei, porque eu já falei isso, né? Já falei isso pra Manu. A Manu, eu falo assim, a Manu veio no susto. A Manu a gente não queria, mas eu até poderia não querer a Manu, mas o Senhor queria a Manu. O Senhor projetou a Manu, o Senhor pensou na Manu. E às vezes nós nos achamos assim, né? Crescemos ouvindo, eu não te queria, você veio de enxerido. Quem já ouviu isso? Não é? Eu já. Nossa, você veio de enxerido, porque ninguém queria um bebê naquele momento. E eu quero te dizer algo, você não veio de enxerido, você veio porque o Senhor sonhou com você, o Senhor tinha um propósito com você, o Senhor tinha algo que tinha que ser com você daquele momento, daquele jeito, para você nascer. Então você não é um erro. Você não é um erro, você não é um acidente de percurso. Você é um projeto do Senhor. Algo que o Senhor planejou. E nós somos o maior milagre do Senhor. Quando o Senhor Jesus, ele criou o mundo, estava lá Deus, passeando no céu. Vou criar algo. O que você acha? Com Jesus, com a Trindade, com Jesus, com o Espírito Santo e Deus conversando. Pensa, vamos criar algo. Estamos com um tempo muito ocioso. Estamos muito tempo sem fazer nada. Vamos criar a Terra, um planeta. E começaram a criar a Terra. Criaram a Terra. E aí a Bíblia fala que lá, né, lá em Gênesis, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor soprou, veio, separou a água, a terra, e aí viu que era bom, mas que faltava algo ainda. Aí foi lá, criou as plantas, aí ainda está faltando algo nesse lugar. Foi lá e criou cada espécie de animal, da terra, do mar, separou do céu, criou dia, noite, calor, frio, enfim, as estações. E aí ele falou, e agora? Quem vai cuidar de tudo isso? Nós precisamos de algo, de alguém. Algo como nós, para dominar tudo isso. Vamos criar o homem. E aí nasce Jesus, Espírito Santo e Deus cria a melhor criação dele. De todos, a melhor. Por que, pastor, a melhor? Porque de tudo que o Senhor criou, os únicos que nós somos, temos a imagem e a semelhança de Deus, é a humanidade. Nada dos outros é a imagem e semelhança de Deus. Tudo ele criou. E nenhuma ele fala isso. Ele fala que parecia bom, mas que ainda faltava algo. E quando ele cria nós, a humanidade, ele fala que nós somos a imagem e a semelhança dele. E pode pôr o último versículo, Lu. Por favor. Lá em Gênesis 2:7, ele diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Tudo o Senhor criou, mas de tudo que ele criou, em nenhuma das outras criação, o Senhor, ele soprou a vida dele. Só na humanidade que o Senhor, ele soprou a vida dele. Nós carregamos o sopro de vida de Deus. Nós respiramos o sopro de vida do Senhor. Nós já somos um milagre por isso. Por carregar somente o sopro de vida do Senhor. Nós somos criados pegamos lá, Deus pegou um barro, fez. Falou, ai, vou fazer aqui parecido com a gente, vamos fazer, Jesus, Espírito Santo, alguém, algo parecido com a gente, a nossa imagem. E eu amo essa parte, imagem e semelhança, porque a imagem é um reflexo, nós somos o reflexo do Senhor, mas a semelhança, eu creio que nós temos as características de Deus, é isso que nós carregamos com semelhança. As características do Senhor. E além de tudo isso, o Senhor, ele soprou em nós a vida dele. E nós somos o maior milagre do Senhor. Nós somos o maior milagre do Senhor. E para não ficar só nas minhas palavras, eu queria colocar o vídeo. Um vídeo. E eu quero te dizer nessa noite, acredite que o mesmo Deus que operou milagres no passado, ele é o mesmo Deus que pode operar milagres agora, já, nessa noite, sobre a sua vida. Amém?
Os meninos foram brincar no gelo e caíram na água. Você tem que ir para o hospital agora, o John está lá, os três estão lá.
Mais para trás! Esbarrei em alguma coisa.
Achamos ele!
Não tem mais nada que a gente possa fazer. Por favor. Leve o tempo que precisar para se despedir.
Lamento, senhores e senhora Smith. Mas eu diria que o John não passa dessa noite.
Filha, eu acho que o John não vai viver muito tempo.
Eu o quê? Se eu não tivesse gritado mais pra trás...
Mais pra trás!
Eu não gritei nada pra vocês, não. Eu estava todo atolado tentando impedir que os outros meninos perdessem os dedos.
A meu ver, só existem duas explicações. Ou eu estou louco?
O Deus falou com você.
A melhor hipótese é o meu filho sair daqui com graves danos neurológicos. Se for o caso, Vou ter um grande dilema pessoal.
Que dilema?
Eu não acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Mas talvez isso não baste numa situação como essa.
Nós só vamos falar de vida perto do John. Desliga os aparelhos e deixa o nosso filho lutar pela própria vida. Você mesmo disse que isso tudo que ele está tomando deixa ele pior. E mesmo que o John acorde, a gente sabe que ele não vai mais levar uma vida normal.
É verdade.
Então acorda ele.
Está bem.
Então, a família Smith só gostaria de pedir uma coisa. Que, por favor, orem pelo John.
A mãe dele, a Joyce, crê que Deus pode fazer o impossível.
Ele não nos deu só uma rosa. Ele nos deu a coisa mais valiosa que ele tinha para dar. Seu filho.
O cérebro dele sofria uma devastação neurológica e, ao mesmo tempo, todos os seus órgãos nobres entravam em falência. Agora olha para ele. Eu sou médico. Eu não deveria falar isso. Mas simplesmente não há outra explicação, Joyce. Seu filho é um milagre.
Quando eu era um bebê e ninguém me quis, os meus pais me quiseram. Quando ninguém achou que eu pudesse voltar, a minha mãe sabia que eu ia voltar. Mãe, eu te amo. Pai, eu também te amo. Para aqueles que perguntam, por que eu? Eu não sei. Mas uma professora me falou, o ontem não é nosso para recuperar, mas o amanhã é nosso para ganhar ou perder. Por fim, eu só queria agradecer a Deus.
Eu queria nessa noite a te convidar a ficar de pé. E se você precisa de um milagre nessa noite, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. Porque o Deus de milagre, ele está aqui. O Deus de milagre, ele está aqui. E há um decreto nessa noite sobre você. Que tudo aquilo que você pedir para o Senhor nessa noite, Ele pode fazer. Então é noite de você ativar a sua fé. E que você aí no seu lugar, enquanto o louvor toca, eu quero que você peça para o Senhor, como esse filme, né? Como essa história. O milagre aconteceu, mas foi porque foi ativado a fé. Então, nessa noite, ative a sua fé. Peça para o Senhor se algo, Senhor, Ele precisa operar na sua vida. Ele vai operar, amém? Comece a falar com o Senhor nessa noite. Comece a lançar sobre o altar agora aquilo que você precisa. Eu sei que o Senhor, Ele já sabe, mas Ele precisa ouvir de você. Se é na sua família, o milagre que você precisa, se é uma cura, se é uma libertação de algum vício, se é uma situação impossível, que você acha que não tem mais jeito. Ei, Jesus, o Senhor do impossível, Ele está aqui. E essa noite Ele reservou para operar milagres. Então comece a falar com Ele agora. Comece a ativar a sua fé agora, em nome de Jesus. Thank you.
chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério, em meio ao mar,
levante suas mãos. Senhor, nessa noite, Pai, da mesma forma, Senhor, que o Senhor acalmou aquela tempestade, que o Senhor Jesus foi até os seus discípulos e disse para eles: não tenha medo. Que o Senhor possa vir sobre a tua igreja agora e falar, Senhor, para os teus filhos: ei, não tenha medo, sou eu, Senhor Jesus, e eu estou no controle. Senhor, que nessa noite todo mar, Senhor, de problemas, todo mar de enfermidades agora, que o Senhor possa, Jesus, entrar neste mar agora e acalmar a tempestade. Acalmar, Senhor. Hoje, Jesus, é noite de milagres. E nós, Senhor, pedimos que o Senhor venha ativar o profético sobre este lugar, sobre esta igreja. Senhor, que os teus anjos agora possam operar cura. Cura agora, Senhor. E eu quero te desafiar, você que tem alguma enfermidade agora. Se você consegue colocar a mão na sua enfermidade, eu quero que você coloque. Mas se não tem como, se for uma enfermidade da alma, coloque a mão sobre o seu coração agora. E nessa noite o Senhor, Ele vai trazer cura sobre este lugar. Cura sobre este lugar.
Leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
sua fé nessa noite. Ative a sua fé nessa noite. Senhor, nós decretamos agora sobre a tua igreja cura, 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 milagres, poder. Agora, comece a colocar a mão nas pessoas e decretar o poder do Senhor agora. Jesus, transformação, transformação, Espírito Santo, cura, Senhor, cura, Espírito Santo, libertação, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, mudança, Senhor, milagres, milagres, Espírito Santo, milagres.
Até
minhas mãos agora em direção à sua casa. Ou em direção à casa de alguém que você acha que precisa de um milagre. Que nós vamos decretar que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Ei, o Senhor hoje quer ir até a sua casa, como Ele foi sobre a casa de Jairo e orou sobre a família, sobre a filha dele, e ela recebeu a cura. Ela foi curada, ela ressuscitou. Então hoje, todo espírito de morte sobre a nossa casa, sobre a nossa família, o Senhor hoje Ele vai retirar, e o Senhor vai derramar vida, vida, vida em nome de Jesus. Comece a orar agora, comece a declarar o nome do seu familiar que precisa do milagre, em nome de Jesus. Senhor, nós como igreja agora, oramos, Senhor, pelas nossas famílias. Senhor, que o Senhor agora entre com providência sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares, que toda ação de Satanás sobre a nossa família agora caia por terra em nome de Jesus. Pai, que o Teu Espírito Santo agora orienta a lavastirie, orienta a lavastirie, faça aí a tela agora, Jesus, e fazer, Senhor, a obra. Espírito Santo, que todo espírito de morte, que toda enfermidade, que todo vício, que toda depressão, que toda contenda, Senhor, caia por terra agora no nome do Senhor Jesus. Que haja paz, que haja mudança de vida agora, em nome de Jesus.
Enche-me. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus,
enche-me, Deus.
Senhor, nessa noite, Ele quer operar milagres. É noite de milagres. Eu tenho convicção daquilo que o Senhor Ele me deu com essa ministração, e que nós contaremos testemunhos de coisas que nós começaremos a viver depois deste culto. Não por mim, porque eu não sou ninguém, mas pelo poder do Senhor Jesus, pelo Jesus que age nessa igreja. E eu quero te dizer que se de algum modo você deixou de sonhar, você deixou de acreditar no que o Senhor Ele ainda tem para entregar sobre a sua vida, nessa noite o Senhor Ele te diz algo. Volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar, volte a projetar os seus sonhos, volte a sonhar, volte a sonhar. Se algo não aconteceu da maneira que você esperava por esses dias, o Senhor disse que foi Ele trabalhando e que Ele está colocando tudo em ordem, e que seus sonhos, os seus projetos, Ele vai realizar. Então, em nome de Jesus, volte a sonhar, igreja. Volte a crer no que o Senhor Ele te prometeu. Volte a crer. Senhor, Senhor, que nessa noite todos os sonhos, Pai, que Satanás roubou, todos os sonhos, Senhor, que Satanás frustrou, nós, Senhor, como igreja, decretamos, Senhor, restaurações de sonhos, restaurações de projetos, restaurações de famílias, restaurações de relacionamentos, restaurações de casa, restaurações, Senhor, de vidas financeiras, restauração, Senhor, de projetos falidos, Pai, restauração de ministérios, Senhor, que toda frustração, Senhor, nossa, como igreja, Senhor, com a igreja, nós arrancamos agora, Senhor, e pedimos, Pai, que o Senhor venha operar o Seu milagre, e que nós possamos ser, Jesus, agentes de milagres, Senhor, possamos ser, Senhor, pessoas que vivemos por milagres, Senhor, que respiramos milagres, e que operaremos milagres, Espírito Santo, que nessa noite, Jesus, cada um dos Seus filhos, cada um, Pai, que entrou aqui, possa sair daqui de uma maneira diferente, possa sair daqui, Jesus, transformado pelo Teu poder. Espírito Santo, acalma, Senhor, acalma a tempestade dos nossos corações, acalma, Senhor, Pai, dê ordem, Senhor, à tempestade para se acalmar. Derrama, Senhor, a cura onde precisa de cura. Espírito Santo, dê ordem, Senhor, aos espíritos imundos, Senhor, que batam em retirada. Que no lugar, Senhor, da morte, que seja vida. Que no lugar da enfermidade, que haja cura. Que no lugar da morte, que haja vida, Senhor. É isso que nós, Senhor, como igreja, decretamos nessa noite. O poder do Senhor sendo operado. E você que crê, dê um aplauso a Ele. Dê o melhor júbilo para Ele nessa noite. Amém? Mídia, coloca para mim Marcos 6, do 38. Por favor. Para que o nosso culto seja completo. Amém? Nós vamos agora falar de uma área importante também na nossa vida. Lá em Marcos 6, a partir do 38, diz assim: perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupo na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Amém? Aqui a Bíblia relata mais um milagre de Jesus. E aqui nós, todos nós conhecemos essa passagem. Que Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. E aqui fala sobre o poder da multiplicação. Jesus multiplicando. E nessa noite o Senhor, Ele trazendo já tudo que nós falamos sobre milagres, sobre restauração, restituição. Milagre do Senhor, eu quero te dizer que o Senhor também opera milagres na nossa vida financeira. Mas para que eu e você possamos viver milagres financeiros, nós precisamos ter uma vida financeira com o Senhor, sadia, curada. Pastora, como que eu vivo uma vida financeira com Deus? Se o Senhor Ele é Espírito, Ele não precisa de vida financeira. Mas, se você entregou totalmente a sua vida a Ele, a sua vida financeira, o seu dinheiro, a sua finança, também precisa ser entregue ao Senhor. E como que nós temos uma vida financeira? Sendo ofertante e dizimista. Né? Eu sempre costumo dizer que o Senhor Ele nos dá 90% para viver, para Ele operar os milagres na nossa vida. E nós, como dizimistas, nós só precisamos entregar 10% para Ele. E se nós entregarmos totalmente a nossa vida ao Senhor financeira, o Senhor Ele pode operar esse milagre, nos fazer muito próspero no pouco. E eu quero te desafiar como igreja hoje. Se você ainda não é um dizimista na casa do Senhor, eu te convido nessa noite a você ser um dizimista, a você ser um ofertante, ser não só um discípulo de vinha que a igreja receber, mas ser alguém que cuida da igreja, que patrocina para que essa igreja permaneça, né? Nós vivemos das ofertas e dos dízimos da igreja, mantemos tudo que nós temos como igreja através disso. Então a nossa igreja, para que a nossa igreja possa crescer, possa romper, nós precisamos que você tenha a sua vida financeira entregue ao Senhor. E nessa noite eu quero te convidar a você ficar de pé, para nós orarmos pela nossa vida financeira. Amém? Estão cansados? Queria que toda a igreja se colocasse de pé. E você que ainda não é um dizimista, ou você que nunca ofertou, te convido nessa noite a entregar a sua oferta. Nós temos o Pix da igreja, pode colocar para mim, por favor. Você pode fazer a sua oferta através do Pix. Temos cartão lá atrás, maquininha de cartão. Então essa é a hora que nós precisamos entregar para o Senhor com alegria. Essa é a hora que nós temos que pedir para a nossa vida financeira ser abençoada. Amém? Você quer ser próspero financeiramente? Quem quer ser próspero financeiramente? Então, seja fiel com o Senhor através da sua vida financeira. Seja fiel com o Senhor. Seja uma pessoa fiel, seja uma pessoa constante com o Senhor. Porque o Senhor, Ele tem negócio com quem é fiel com Ele. Amém? Vamos orar? Vou chamar aqui o pastor Henrique para orar, tá, gente? Já tô sem voz. E nem gritei muito.
Aleluias. Você que está com a sua oferta, com o seu dízimo, com o seu voto de fé em nome de Jesus. Só queria te lembrar de uma coisa, queridos. Nós temos vivido algo sobrenatural aqui em nome de Jesus, onde entendemos, meu irmão, que os céus ele tem estado aberto sobre as nossas vidas, amém? Tem alguém aí? Que debaixo disso, queridos, fomos ministrados através de uma palavra que traz à nossa consciência um milagre que é Jesus em nossas vidas. Por tudo aquilo que o Senhor ele representa, por tudo aquilo que ele é. A pastora falou muito aqui, enfatizando a respeito da fé, que é nada mais, nada menos do que o firme fundamento daquilo que não se vê, mas do que se espera em nome de Jesus. Então entenda uma coisa, meu irmão, essa oferta, esse dízimo que você está colocando sobre esse envelope, que você está fazendo aí o Pix, é nada mais, nada menos do que aquilo que você espera do Senhor. Não apenas como um desejo humano, não apenas como algo, querido, natural, mas sim como a expressão da tua fé em nome de Jesus. Então se, talvez, meu amado, você simplesmente colocou aí um valor de qualquer forma, simplesmente para seguir essa regra, né? Entenda, querido, em nome de Jesus, que está muito além disso. Nós não estamos aqui simplesmente te pedindo dinheiro. porque a igreja em si, claro, fisicamente precisa, né, para se manter, mas espiritualmente, querido, nós estamos ativando algo dentro de você, para que o sobrenatural de Deus aconteça dia após dia, aonde nós vivamos livres do... Porque a Bíblia fala que a raiz de todos os males é o dinheiro. Então é uma forma de você se desprender dele, querido, mostrando e entregando para o Senhor uma esperança viva daquilo que o Senhor pode e irá fazer na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, nos teus sonhos, planos, em nome de Jesus. Então, se você crê, erga sua mão em nome do Senhor, erga o teu dízimo, erga a tua oferta, querido. Se você fez o Pix, em nome de Jesus, esteja com o coração aí queimando em nome de Jesus. Deus Pai, nesse momento nós cremos, ó Deus, no teu sobrenatural, e através, ó Deus, de um ato de fé, Senhor, nós concluiremos este culto, nós concluiremos, ó Deus, esse momento de cura e de transformação que o Senhor estabeleceu em nome de Jesus sobre as nossas vidas neste lugar, e para toda essa semana, para todo o nosso ano, Pai, de 2023, vivendo o renovo em nome de Jesus, nós entregamos a Ti, Pai, com alegria e com a certeza, Senhor, de que algo está acontecendo em nome de Jesus, pois o Teu Espírito vive. Quem crê, diga aleluia e diga: Ele vive! E traga a tua oferta em nome de Jesus. Os dizimistas vêm aqui para me orar por você. Aleluia. Aí eu já ia perder a bênção.
Mundo busquei, mas nada preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você vê. Satisfeito em seu
Amém. Aplauda Jesus, por favor. Aleluia. Querido, primeira coisa, tem novidade aí. Quem já participou dos acampamentos que a igreja promoveu aí, diga aleluia. Ixi, pouquinho, credo. Então, esse ano é a oportunidade de você mudar isso em nome de Jesus e viver o sobrenatural de Deus. Tem pessoas aqui, querido, que foi ativado o amor pela obra por Cristo Jesus lá no acampamento, em nome do Senhor. Você vai ter ainda aí a oportunidade de ouvir testemunhos em nome de Jesus, pois nós cremos, irmão, que ainda que nós proporcionamos isso de uma forma natural, dizendo assim, por lazer, né? Mas também tem o espiritual do Senhor agindo em nome de Jesus. Então não perca, nesse mês de maio, dia 12, 13 e 14, em nome de Jesus, teremos acampamento. Então já se adiante aí, procure, querido, saber mais informações a respeito disso. O valor é R$ 250 aí a princípio, amém? Porque já está tudo incluso aí, tá? O transporte, a comida para todos os dias, em nome de Jesus, e tudo que tiver lá para você, que, claro, vai ser uma surpresa, mas você vai viver estando presente em nome do Senhor. E o que eu queria também perguntar aqui para você? Quem trouxe visitante aqui, debaixo do ato profético que a pastora Sônia fez, levante a mão, você que está aí com a pulseirinha, que veio hoje, né, para receber algo do Senhor. Cadê? Fica de pé aí rapidinho, em nome de Jesus. Você que trouxe e você que veio, né, pela primeira vez. Aleluia. Cadê? Cadê? Só esses aqui, o pessoal aqui da frente. Tem mais alguém? Fica com vergonha, não. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles, em nome do Senhor. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. A gente se alegra muito em poder recebê-los aqui. Imagina ainda o Espírito Santo dos céus, como não está pela vida de vocês, em nome de Jesus. Não deixe de passar lá na recepção, tá? Em nome do Senhor, porque o pessoal vai estar falando com vocês lá melhor, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor mais uma vez, aleluia. E que isso esteja dentro do teu coração, querido, para todos os dias, em nome de Jesus. A consciência de que nós precisamos passar isso adiante, aquilo que o Senhor ele tem derramado sobre as nossas vidas. Quem recebeu muito aí, dá um glória a Deus. Então se coloque de pé em nome de Jesus, para nós orarmos. Você na tua casa também, faça isso, meu irmão. Erga as suas mãos, fecha os teus olhos, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, que esta semana seja, Pai, ainda mais fervorosa, Senhor, abençoada em nome de Jesus, aonde o Teu Espírito esteja consequentemente, ó Deus, queimando dentro dos nossos corações e avivando, ó Deus querido, a certeza de que o renovo, Deus, está acontecendo, coisas sobrenaturais, ó Pai eterno, a esperança da fé, Senhor, a certeza, Deus, de que o Teu Espírito está conosco, nos fortalecendo, Deus eterno, e nos botando, Senhor, diante do Teu querer, em nome de Jesus, que assim o Senhor nos guarde e nos proteja, e que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu e minha casa, diga isso comigo em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda Jesus aí.